DW Noticiário.
Bom dia e seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias. Continua a tensão no Sudão do Sul. Pelo menos 500 pessoas morreram e 13 mil procuraram proteção da ONU devido aos combates no país após a tentativa falhada de golpe de Estado no domingo, segundo informações do governo e das Nações Unidas. Novos confrontos entre as tropas do Sudão do Sul e militares dissidentes ocorreram em várias zonas da capital, fazendo ainda 800 feridos. Várias pessoas foram detidas por alegada implicação na tentativa de golpe de Estado, enquanto outras 5 continuam em fuga, entre as quais o ex-vice-presidente Riek Machar, acusado de ser o seu principal autor. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já apelou ao presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, para fazer uma oferta de diálogo aos seus opositores a fim de terminar os combates que se iniciaram no domingo. O partido do presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, e as formações políticas aliadas obtiveram a maioria absoluta na segunda volta das eleições legislativas realizada no domingo, segundo os resultados oficiais provisórios publicados esta noite. Juntos, o Partido União pelo Mali, do atual chefe de Estado, e o conjunto dos seus aliados obtiveram 115 dos 147 assentos da Assembleia Nacional Maliana. A União para a República e a Democracia, partido de Soumaila Cissé, que foi derrotado na segunda volta das eleições presidenciais de 11 de agosto, ficará com 17 a 19 deputados. Dos cerca de 6,5 milhões de eleitores do Mali, 37% participaram na segunda volta das eleições legislativas, uma descida em relação à taxa registada na primeira volta. Vários países europeus vão em breve enviar tropas para a República Centro-Africana, onde França tem em curso uma operação militar com cerca de 1.600 homens. O anúncio foi feito ontem pelo chefe da diplomacia francesa, Laurent Fabius, um dia depois de ter pedido ajuda à Europa para a operação militar em curso na ex-colónia. Também esta terça-feira, a ONU anunciou que foram contabilizados mais de 200 mil deslocados em Bangui desde o início dos confrontos religiosos na República Centro-Africana. Na Guiné-Bissau está prevista para hoje a divulgação do relatório final da Comissão de Averiguação criada pelo governo ao incidente com o voo da TAP entre Bissau e Lisboa no dia 10 de dezembro, em que a tripulação da TAP foi obrigada pelas autoridades guineenses a transportar 74 passageiros com passaportes falsos. Ontem, o dia ficou marcado pela demissão do ministro do Interior. Na sequência do incidente, o homem suspeito de recrutar os passageiros implicados já foi ouvido pelo Ministério Público guineense e continua detido. O presidente de transição continua em silêncio sobre o caso. Entretanto, ainda na Guiné-Bissau, os táxis e os transportes coletivos Toca Toca voltam esta quarta-feira a circular nas ruas de Bissau, depois de 2 dias da maior greve geral da história do país. A paralisação, que arrancou na segunda-feira, foi convocada pelas duas centrais sindicais do país, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné e a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes. O que era para ser um protesto da função pública, sobretudo contra salários em atraso e falta de condições de trabalho, acabou por juntar vários setores, incluindo dos transportes. No entanto, a partir de hoje, os sindicatos decidiram libertar o setor dos transportes, uma vez que a população está a sofrer muito, nas palavras de Pedro Carvalho, secretário nacional da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. A Marinha italiana salvou ontem 110 homens, na maioria africanos, que se encontravam em dificuldades numa embarcação pneumática a sul da ilha de Lampedusa e recuperaram um corpo sem vida a bordo. Um comunicado da Marinha de Itália refere que a operação de resgate foi desencadeada no âmbito do dispositivo Mare Nostrum, decidido pela Itália após diversos naufrágios trágicos no início de outubro. A embarcação estava sobrelotada e desprovida de qualquer dispositivo de segurança. Os imigrantes eram provenientes sobretudo do Ghana, Mali, Togo, Gâmbia e Paquistão. Os ministros das Finanças do Eurogrupo anunciaram que registaram esta madrugada progressos nas negociações sobre a União Bancária, manifestando-se otimistas em relação à possibilidade de alcançarem hoje um acordo. A reunião do Eurogrupo, que durou 7 horas, visava preparar outra dos ministros das Finanças dos 28, prevista para esta quarta-feira, com o objetivo de alcançar um acordo sobre um mecanismo único de resolução, ou seja, a falência ordenada de bancos da zona euro, o segundo pilar da União Bancária, depois através da supervisão única. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quarta-feira, dia 18 de dezembro. Oposição moçambicana critica aumento do investimento na defesa e segurança no orçamento do Estado para 2014. Parlamento de Moçambique aprova projeto de lei para a criminalização do crime de rapto. A celebrar 22 anos de existência, o exército angolano continua a enfrentar vários desafios. Saiba mais já a seguir. Na última sexta-feira, a bancada parlamentar da Frelimo aprovou no Parlamento moçambicano o Orçamento do Estado para 2014, entre críticas e polémicas. A Renamo e o MDM, os outros partidos com assento parlamentar, questionam o aumento substancial para áreas de defesa e segurança, por considerarem que o país está em paz, enquanto as áreas sociais, como saúde, educação e agricultura, não viram as suas fatias engordarem como deviam. A juntar-se a isso está a compra de barcos avaliados em 300 milhões de euros, cujos trâmites a Renamo considera suspeitos. A DW África entrevistou Maria Angelina Enoch, líder da bancada da Renamo, a quem começou por perguntar como vê o privilégio do setor da defesa em detrimento das áreas sociais.
Nós achamos que há uma divergência de discurso e ação, porque quando se disse que não há guerra no país, o país está em paz, mas por outro lado se investe em áreas de repreensão. Então, o que é que isso significa? Por que não investir mais nas áreas sociais? Nós sabemos que, de acordo com os relatórios internacionais, não só internacionais, mesmo o relatório da Associação da Senhora Graça Machel, que diz que o índice de pobreza absoluta no país cresceu. Então, se cresceu, uma grande parte do bolo deve ir para essas áreas, para que esse índice de pobreza absoluta baixe, para que as comunidades tenham melhores condições. E nós olhamos e passamos pelo país e não sentimos esse desenvolvimento. Portanto, realmente a pobreza continua a crescer. Devia, sim, dar mais bolo para essas áreas sociais e não para as áreas de repreensão. Porque neste momento, com o conflito que existe, que o governo continua a dizer que não há guerra, mas há uma guerra não declarada, nós achamos que isso tudo vai para alimentar essa guerra e não há nenhuma vontade política para haver paz no país.
O negócio da compra dos barcos através da Matum foi aprovado primeiro pelo governo e depois levado ao Parlamento. O governo tinha autonomia para fazer a compra sem um debate prévio e aprovação pelo Parlamento?
Nós achamos que não, é por isso que solicitamos uma informação do governo em torno dessas questões, porque achamos que devia haver um concurso público, uma vez que o governo diz que é uma empresa privada, mas no final do dia o maior acionista é o Estado, significa que é uma empresa do Estado e, sendo uma empresa privada, não seguiu os trâmites que a lei dita. E, por outro lado, o governo diz que é padrinho dessa empresa. Há muitas outras empresas e o governo nunca apadrinhou. E a empresa privada, se um dia essa empresa não pagar a dívida que o governo está apadrinhando, quem que vai pagar? Somos nós, todos os moçambicanos, que vamos pagar essa dívida de um assunto que não tem nada a ver conosco, de um assunto com os quais os mandatários do povo não foram sequer consultados. Portanto, nós chamamos o governo não foi claro na sua explicação, foi muito evasivo na sua explicação com relação a esse assunto.
A Frelimo não assume a promessa feita no contexto da SADC de canalizar os 10% do produto interno bruto para o setor da agricultura, que, aliás, era considerado como um dos pontos mais altos do governo do presidente Armando Guebuza, e de promover esta área como polo de desenvolvimento. O que é que tem a dizer sobre o facto da agricultura estar a ser relegada para um plano secundário?
Fala-se de pobreza absoluta, fala-se de poças de fome, e o governo não é capaz de ter como uma prioridade das prioridades a agricultura, para subsidiar o seu povo, a agricultura, até para poder vender. E o governo não tem em conta isso. Este bolo nunca mais subiu do mandato do presidente Guebuza e não conseguiu chegar aos 10%, continuou nos 6%.
Senhora Maria Angelina, quais são os pontos positivos do Orçamento de Estado para 2014?
Não consigo encontrá-los.
Não há nenhum?
Não consigo encontrar os pontos positivos, uma vez que aquelas áreas sociais que eu defendo, que acho que deviam ter mais bolo, não conseguiram ter esse bolo. O que significa que nos próximos tempos a educação vai continuar a ter os problemas de professores com salário, problema de alunos sem escola, sem carteiras para sentar, a qualidade do ensino vai continuar a baixar. A saúde, vamos continuar a ter os mesmos problemas que temos hoje, sem nada, os médicos sem um salário condigno, os enfermeiros e a população a pagar o facto de descontentamento generalizado que existe nesses serviços e sem medicamento para as nossas populações.
A entrevista com Maria Angelina Enoch, líder da bancada parlamentar da Renamo, conduzida por Nádia Issoufou. E como ouvimos, a oposição em Moçambique critica o aumento previsto para as áreas da defesa e segurança no orçamento do Estado de 2014. Concorda com a opinião de que investir nas áreas sociais deveria ser a prioridade do orçamento moçambicano? Porquê? É a pergunta do dia que lhe fazemos nesta emissão. Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Ainda em Moçambique, o Parlamento aprovou esta terça-feira, em definitivo e por consenso, o projeto de lei de revisão pontual para atualização e tipificação do crime de rapto. A medida enquadra-se nos esforços para travar a atual onda de raptos que tem criado intranquilidade no país. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
A lei revista passa a criminalizar o ato de raptar outra pessoa com a intenção de submeter a vítima à extorsão, obter resgate ou recompensa. O Código Penal, em vigor desde 1886, há cerca de 130 anos, era restritiva na tipificação da figura de rapto. Previa apenas o rapto para crimes contra a honestidade, nomeadamente o rapto de uma mulher para fins desonestos. A nova lei fixa apenas até 24 anos de prisão maior para os raptores, numa medida visando desencorajar o fenómeno que tem vindo a ganhar espaço nas principais cidades do país, nomeadamente a capital Maputo, Beira e Nampula. Apesar do cotidiano nestas cidades ser de aparente normalidade, a sucessão de raptos obrigou algumas mudanças de rotina e a mais cuidados de segurança. Os primeiros casos de raptos julgados este ano culminaram com a condenação de vários réus, incluindo agentes da Polícia Estatal. O analista Tomás Vieira Mário considera bastante positiva a atualização do crime de rapto no Código Penal, mas acrescenta que é preciso não olhar para o direito penal como a solução dos crimes numa sociedade.
É bom que haja uma moldura penal pesada, porque serve de dissuasão para os potenciais criminosos, mas não podemos pensar que as penas são um talismã, uma panaceia que traz soluções para crimes deste tipo.
Dados oficiais indicam que pelo menos 65 pessoas foram raptadas desde a ocorrência do primeiro caso em 2011. No início, as vítimas eram cidadãos com elevada capacidade financeira, mas registra-se atualmente uma replicação do fenómeno para grupos de rendimentos mais baixos. No final de outubro, depois do assassinato de um menor que havia sido raptado na Beira, dezenas de milhares de pessoas saíram à rua em Maputo em protesto contra a falta de proteção por parte do Estado. Manifestações idênticas realizaram-se noutros pontos do país. Para Tomás Vieira Mário, o combate aos crimes de rapto que se registram em Moçambique implicam, paralelamente à aplicação do direito penal, outro tipo de intervenções.
Máquinas de investigação criminal, máquinas de produzir provas eficientes e suficientes e, portanto, implicam uma série de outras medidas além da mera pena penal que possa estar, como agora está, digamos, clarificado no Código Penal.
O Parlamento prossegue o debate de revisão de outras matérias do Código Penal. O presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Teodoro Huarte, diz que este Código é um documento de humanização.
O Código anterior, em termos de sistemática, dava-se primazia ao Estado e só depois o cidadão, o homem. Neste caso, a sistemática é diferente, na parte especial. Os crimes contra o homem. E depois, no fim, é que são os crimes contra o Estado.
O Código prevê a aplicação de penas alternativas à privação da liberdade, uma medida que poderá ajudar a descongestionar as cadeias, uma das principais críticas de que são alvo as autoridades moçambicanas.
A crítica da sociedade não deve apenas basear-se na detenção das pessoas. Há outras medidas de admoestação, efetivamente, do criminoso, através das medidas socialmente úteis, do trabalho, da crítica pública. Da crítica no ato do julgamento, há muitas outras medidas criminais.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
O exército angolano assinalou esta terça-feira, 17 de dezembro, 22 anos desde a sua criação. E muitos são os desafios que continua a enfrentar. Exemplos são a falta de infraestruturas condignas e a formação de quadros. Mais informações com Anselmo Vieira.
O 17 de dezembro de 92 foi constituído o Exército Angolano, fruto dos acordos de BCS entre o governo angolano e a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, rubricados em Portugal a 31 de maio de 1991. A formação de um Exército Nacional, único no âmbito da Comissão Conjunta Política Militar, CCPM, fazia parte desses acordos. Na altura, a UNITA indicou para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército o general Augusto Domingos Lutoque Wio, que não chegou a desempenhar as funções devido ao reacender do conflito armado depois das eleições presidenciais e eleitorais de 1992. Recorde-se que a UNITA acusou na altura as autoridades envolvidas no processo eleitoral de que os escrutínios não foram livres nem transparentes. Desde aquela altura, ASFA tem enfrentado regularmente sérios problemas, com destaque para a falta de instalações condignas para um exército nacional, na medida em que os quartéis em Angola carecem, na sua maioria, de reabilitação e reestruturação para poderem conferir uma maior dignidade aos seus efetivos. Os desafios para a melhoria das condições daquela organização castrense são enormes e vão desde a falta de acomodação até a de alimentação, passando pelo fardamento. O segundo comandante da região militar sul, que corresponde às províncias do Cunene, Kwando Kubango, Namib Wila, o tenente-general Guilherme Tiloia, manifesta tal preocupação.
A criação tem condições de melhoria da comodalidade dos efetivos militares e condições regulares, instrução e treino permanente, preocupação com a formação e desempenho do capital humano, do ponto de vista técnico-militar, acadêmico de infraestrutura sanitária, apoio médico-medicamentosas e outras.
É neste quadro, o general do Exército, general Lúcio do Amaral, tenha sublinhado na sua mensagem para assinalar a efeméride a urgência no melhoramento das condições para os militares de todo o país, que é também a única forma desses cidadãos e suas famílias terem uma vida decente. És um extrato da mensagem lida pelo chefe da repartição de educação patriótica, Coronel Clemente Cambinda, da região militar sul.
Níveis de organização e equipamento das unidades e melhorar o sistema de instrução e aprofundamento das tropas, processo de formação de quadros, a reabilitação das infraestruturas, nomeadamente os quartéis, bem como dar solução aos enormes problemas sociais que enfermam os militares e suas famílias, de forma a proporcionar-lhes uma vida mais condigna. Porém, a execução deste conjunto de ações constitui sério desafio para todos os militares e não só.
Da Uila para DW, Anselmo Vieira.
E de Angola para Moçambique, recordamos agora a pergunta do dia. Concorda com a opinião da oposição moçambicana, que afirma que investir nas áreas sociais deveria ser a prioridade do orçamento moçambicano e não as áreas de defesa e segurança? Porquê? Tome nota do número de telemóvel para onde pode enviar a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00-49-17-58-19-8273.
Se fosse vivo, o antigo chanceler alemão Willy Brandt faria esta quarta-feira 100 anos. Brandt lutou contra o ditador Adolf Hitler e contra o fascismo na Europa. Reconciliou o Leste e o Ocidente numa altura em que o mundo estava dividido em dois blocos. Guilherme Correia da Silva apresenta o perfil de Willy Brandt, da autoria de Sarah Judith Hoffman, sobre um cidadão do mundo.
Em dezembro de 1970, Willy Brandt viajou até à Polónia. Passavam 25 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Willy Brandt foi o primeiro chanceler alemão a visitar o país que os alemães tinham atacado e ocupado brutalmente. Brandt viajou até Varsóvia. Foi aí que os nazis isolaram centenas de milhares de judeus num gueto, enviavam-nos depois para campos de concentração e executavam-nos. Durante a visita, ao colocar uma coroa de flores no monumento aos heróis do gueto de Varsóvia, Willy Brandt ajoelhou-se. À sua volta, todos ficaram em silêncio. Ouviam-se apenas os disparos das câmaras fotográficas. As imagens do chanceler ajoelhado correram o mundo. Esse foi um dos momentos mais importantes da história da Alemanha.
Ele não tinha nenhuma responsabilidade no que acontecera. Não tinha culpa, mas carregava nos ombros o peso do passado.
Diz Alfred Grossach, um filho de pais judeus de Frankfurt, que fugiu para a França devido à perseguição nazi. Ainda hoje, Grossach recorda esse episódio como um momento de grande importância. Um ano depois do chanceler alemão se ajoelhar na Polónia, Willy Brandt recebeu o Prémio Nobel da Paz. Brandt nasceu em Lübeck, no norte da Alemanha, a 18 de dezembro de 1913. Se fosse vivo, faria 100 anos. Durante a sua juventude, o político alemão fugiu para a Noruega e daí lutou não só contra o regime de Adolf Hitler, mas também contra o fascismo na Europa. Depois da guerra, Brandt regressou à Alemanha e tornou-se presidente da Câmara Municipal de Berlim. A cidade fora dividida entre os quatro aliados que saíram vitoriosos da guerra. Para o seu trabalho, diplomacia era a palavra-chave. Mais tarde, Willy Brandt foi ministro dos Negócios Estrangeiros e depois chanceler. Viveu momentos políticos amargos, por exemplo, quando o Muro de Berlim foi construído sem que ele pudesse intervir. Mas também foi bem-sucedido na sua política de aproximação entre o Leste e o Ocidente. A queda do Muro de Berlim em 1989 deve-se em grande parte a Willy Brandt.
Willy Brandt estava acima da nacionalidade, da raça ou da religião. Ele era um cidadão do mundo.
Diz Sherdat Ramphal, natural da Guiana, na América do Sul, e durante muito tempo secretário-geral da Commonwealth. A partir do final dos anos 70, Ramphal trabalhou de perto com Willy Brandt. Hoje, muitos esquecem que, para além de promover a reconciliação entre o Leste e o Ocidente, o político alemão também promoveu o diálogo Norte-Sul. Brandt chefiou uma comissão do Banco Mundial que tinha como objetivo aproximar os países industrializados do Norte aos países em desenvolvimento do Sul. Na altura, devido a novos conflitos políticos mundiais, a Comissão não conseguiu logo um avanço imediato. Ainda assim, terá mudado o tom no diálogo entre o Norte e o Sul. Segundo Ramphal,
as contribuições de Willy Brandt para a Europa são fantásticas. Claro, venceu o Prémio Nobel. Depois, as suas contribuições também foram substanciais. Não se pode vencer o Prémio Nobel duas vezes, mas ele merecia-o.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Desporto.
O Bayern de Munique está um passo mais perto de um novo título. Depois de conquistar a Bundesliga, a Supertaça da Alemanha, a Liga dos Campeões e a Supertaça Europeia, os bávaros querem levar para casa um quinto troféu e terminar 2013 como o clube número um do mundo. Esta terça-feira, o Bayern de Munique qualificou-se sem problemas para a final do Campeonato do Mundo de Clubes, derrotando o chinês Guangzhou Evergrande por 3-0 na meia-final realizada em Agadir, Marrocos. Enfrentavam-se dois campeões continentais, mas o Bayern, como já se previa, revelou seu domínio perante o campeão asiático desde o início do encontro, com uma posse de bola a rondar os 70% ao longo do jogo. As expressões faciais dos bávaros diziam tudo aos 47 minutos da partida. Sem grandes tensões ou emoções, o jogo dava lugar a sorrisos relaxados do lado alemão. Afinal, tudo estava já decidido. Frank Ribéry e Mario Mandzukic tinham marcado na primeira parte. Mario Götze, dois minutos após o início da segunda metade, confirmou a vitória do campeão europeu, de Pep Guardiola, frente ao campeão asiático, de Marcelo Lippi.
Estamos na final, no lugar certo para nós. Jogámos de forma notável e tivemos uma grande posse de bola. Foi muito melhor hoje. Criámos muitas oportunidades. Parabéns à equipa que merece estar na final. Agora espero que tenhamos uma boa recuperação e vamos tentar ganhar. Disse no final da partida Pep Guardiola, que preparou a equipa para um jogo de paciência em Agadir. Guangzhou, o clube vencedor da Liga dos Campeões Asiática, jogou de forma muito defensiva desde o início. O treinador, Marcelo Lippi, queria apostar no contra-ataque, mas a equipa não se mostrou capaz de o fazer em nenhum momento. Para além dos 70% de posse de bola, o Bayern de Munique revelou ainda uma percentagem de passes completados de 90%. Ainda assim, antes do primeiro golo, Thiago e Toni Kroos atiraram aos ferros da baliza do guarda-redes de Zheng Cheng. Acho que tivemos uma boa percepção do espaço e dificultámos a vida aos nossos rivais. Demorou um pouco a chegar a 1-0. Também tivemos algum azar aí. Por duas vezes lançámos à barra, mas jogámos um futebol totalmente superior e concentrado, tal como tínhamos planeado. Palavras de Philipp Lahm, o capitão da formação alemã, que aguarda agora pelo resultado da outra meia-final que se joga esta quarta-feira e opõe os brasileiros do Atlético Mineiro, vencedores da Taça Libertadores da América, aos marroquinos do Raja Casablanca, campeões do país anfitrião da prova, Marrocos, para conhecer o adversário da final. A final, no sábado, terá lugar em Marrakech. Uma vitória do Bayern significará o terceiro sucesso de Pep Guardiola nesta competição. Em 2009 e 2011, ganhou o troféu nos comandos do Barcelona.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passarmos a ler as suas mensagens e comentários, recordamos o tema de abertura desta emissão. A oposição em Moçambique critica o aumento previsto para as áreas de defesa e segurança no orçamento do Estado de 2014 e nós perguntámos-lhe se concorda com a opinião de que investir nas áreas sociais deveria ser a prioridade do orçamento moçambicano. Comigo em estúdio está António Cascais, que nos vai dar agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, António Chaló. O dinheiro gasto na segurança é para alimentar a guerra. Guebuza já sabe que qualquer dia haverá manifestações, e essas não vão faltar, e está a preparar-se para reprimir. Nampula Rodrigues Marques escreve: até que se investisse na melhoria dos salários dos militares e polícias não seria nada mau, mas só compram armamentos e as pessoas que vão usar esses armamentos recebem misérias. Será que os nossos agentes da defesa e segurança são tão tapados e ignorantes ao ponto de não enxergar que estão sendo manipulados e usados como instrumentos ou objetos inanimados para defender os interesses de uma pequena minoria? Zenadino escreve: queremos a criação de infraestruturas. Invistam na educação, comprem carteiras, pintem as escolas, garantam a limpeza e manutenção das escolas, aumentem os salários dos professores, etc. O governo tem gasto dinheiro desnecessário quando, com esse dinheiro, poderia construir mais escolas, mais hospitais, expandir o acesso à água e à energia, comprar máquinas de raio-x, por exemplo, para os hospitais, que em Moçambique só têm uma máquina para todos os habitantes, poderia construir estradas, comprar autocarros, etc. Não há sensibilidade para com os problemas do povo. A Muda escreve para os deputados da Frelimo: o aumento do orçamento nas áreas da defesa e segurança é bem-vindo, pois vai garantir que os seus assentos e a sua vitória do próximo candidato deste partido nas eleições gerais do próximo ano, visto que eles só ganham com o apoio das Forças Armadas e de Segurança. António Aron escreve: meus senhores, é do nosso conhecimento que o maior quartel, o maior paiol moçambicano, explodiu, deixando Moçambique sem armamento bélico. José escreve: esta foi apenas uma forma de tirar dinheiro e não para servir exatamente o que eles referem, antes que encham seus bolsos. E, finalmente, Afonso Manuel escreve: isto mostra que, quando faltam ideias, as pessoas fazem disparates. Obrigado pelas opiniões.
Obrigada também a ti, António. Fica por aqui esta emissão da manhã. Fique connosco, nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um bom dia.